Bom dia para todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro chamado Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, iniciando a leitura em versículo 1. Apocalipse 4 e versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui no Espírito, e eis que trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a leão, e o segundo animal semelhante a bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a águia voando. E os quatro animais tinham cada de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Somente até aqui, confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar esta linda leitura da sua própria palavra. Amém. Tendo um trecho tal diante de nós nesta manhã, seria necessário caprichar no tempo, portanto, não vamos tratar todos os detalhes. Desejamos que seja aproveitável e que atinja um alvo prático em nossas vidas diárias. Por isto, temos uma simples estrutura. Vamos contemplar uma porta aberta nos céus. Vamos centralizar no significado dos 24 anciãos, assentados, vestidos com vestes resplandecentes, brancas, a mesma palavra usada para descrever as vestes do Senhor na sua transfiguração sobre o monte, brilhantes, resplandecentes, como sacerdotes. E também vamos centralizar nas coroas, coroas de ouro nas suas cabeças. Com a ajuda do Senhor, nós podemos fazer isto. Este apóstolo João prende a nossa atenção pela sua simplicidade e fidelidade. Se nós ficamos ontem tocados com Urias, deixado só na fúria da parte mais forte da batalha, nós também podemos ver a figura do Senhor Jesus Cristo, que entrou na batalha espiritual de uma forma solitária. Ninguém com ele. Mas também enxergamos o apóstolo João. Aqui, numa batalha espiritual, e por causa da sua fidelidade notada em capítulo 1, ele precisava ser colocado nesta ilha chamada Patmos. Por causa do testemunho, por ser um servo do Senhor fiel. Um desafio para nós. O apóstolo João, logo depois que o Senhor rendeu o seu espírito, entregando a sua vida, o João levou Maria para sua casa, a mãe do Senhor. O Senhor entregou ela para João cuidar. O discípulo amado, sabendo que João, então, seria fiel em pouco, em comparação com esta revelação que Deus deu para o Senhor Jesus Cristo, que deu para o anjo, e o anjo deu para o João, e João deu para os servos do Senhor, nós hoje. João foi fiel em pouco, em comparação. Então ele podia ser fiel no muito. Capítulo 1, versículo 19, é a chave deste livro inteiro. Em capítulo 1, João podia escrever as coisas que ele viu passado. O Senhor Jesus Cristo como grande sumo sacerdote no meio das igrejas, tendo contato direto com cada igreja autônoma. E notamos que nenhuma igreja tinha nada a ver com o outro, no sentido de achar falta naquela igreja. Mas cada um era responsável diretamente para o Senhor. Capítulos 2 e 3, que temos mencionado em parte, era o presente, o que ele podia ver no tempo presente. E o Senhor tinha algo para João escrever neste sentido, e ele foi fiel nisto também. Sentimos com João, cerca de 90 anos de idade, solitário nesta ilha, e o Senhor confiando estes tesouros para um homem idoso. Sentimos com João também quando ele vê a glória e a magnificência do Senhor, prostrado aos seus pés. Mas ele foi consolado. O Senhor pôs a sua mão sobre ele e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Em capítulo 4, obviamente, estamos mais elevados, como João. Estamos contemplando os céus, a própria presença de Deus. O mesmo lugar onde o Senhor Jesus Cristo penetrou. Se tiver a Bíblia aberta ainda, Hebreus 9 e versículo 24. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O Senhor Jesus Cristo penetrou nos céus. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 2. O Senhor é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O Senhor está ali como o grande sumo sacerdote, com aquelas vestes, com aquela aparência que foi revelada para João, que Deus deu para o filho revelar, para mostrar como ele é. E quando chegamos para capítulo 4, estamos na própria presença de Deus. Com entendimento, usamos a expressão o terceiro céu. A própria presença de Deus, capítulo 4 de João, em essência Deus é Espírito. E o terceiro céu, a sua própria presença, não podia ser criada. Aqui onde nós vivemos, na atmosfera deste mundo, é o primeiro céu criado, onde voam os pássaros, onde temos as nuvens. Passando a atmosfera, encontramos o espaço sideral, o segundo céu, os astros, planetas, lua, sol. Mas, além disto, o terceiro céu, não criado, a própria presença de Deus. Foi ali que o Senhor entrou, como grande sumo sacerdote, e como é essencial no serviço de um sacerdote ter um sacrifício para apresentar diante de Deus, o Senhor apresentou-se mesmo a Deus. Sacrifício perfeito, um holocausto verdadeiro, aquilo que satisfez por completo a justiça de Deus, que não exigia segundo pagamento. Por completo. Sobre a cruz, antes de entregar a sua vida, com grande voz ele declarou: está consumado. E o véu no templo, entendemos o templo que Herodes fez, levou anos, o véu no templo foi rasgado de cima para baixo, indicando com isto que a entrada para a presença de Deus estava aberta. Retornando para Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos da mesma família, nascida de cima de Deus, temos então ousadia para entrar no santuário. Mas isto é uma maravilha. Podemos entrar, sim, em espírito. Podemos chegar perto. Temos o direito, como filhos, na mesma família, por Deus colocado diante dele na posição de filhos, podemos entrar pelo sangue de Jesus, jamais em nossos próprios méritos, ou valores, mas tudo no valor do sangue, quer dizer, a vida dada do Senhor Jesus Cristo, de uma vez para sempre. Pelo sangue de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu corpo dado sobre a cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, pessoas separadas para Deus. E se eu posso tocar naqueles vestidos dos 24 anciãos, vestidos de vestes resplandecentes, é uma indicação das vestes que os sacerdotes usavam, como descritos em Êxodo 28. E a palavra lá, descobri, a palavra na linguagem original é cotoneth, se estou pronunciando certo. Aí vocês já estão pensando no cotonete, né? Nunca vão esquecer, então. Mas aquilo tem um significado que causa admiração. Linho, feito de linho. E por causa dos fios, o significado, o impacto desta palavra cotoneth, hebraica, quer dizer separação. Lembra disto? Separação. Os sacerdotes foram separados. O Senhor Jesus Cristo foi separado. E como grande e sumo sacerdote, separado para os propósitos de Deus, ungido, o Messias, o Cristo, Ele cumpriu tudo. O véu foi rasgado. Mas lembramos que Salomão precisava também construir um templo. Davi repartiu com Salomão não somente o material para fazer aquilo, estou em 1 Reis capítulo 6, mas ele deu a planta, a orientação de como devia ser feito. Em 1 Reis capítulo 6, e versículo 31, temos uma porta. Note a palavra oráculo. Enquanto vocês estão achando lugar, deixe-me usar o tempo e dizer que esta palavra oráculo, em 1 Reis 6 e 31, quer dizer o Santo dos Santos. Era o lugar interior no templo. Era o lugar onde os sacerdotes não entraram. Serviram no lugar santo primeiro, todos os dias. Mas no oráculo, quer dizer, o lugar mais interior, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, isto uma vez por ano. Veja então, 1 Reis 6 e 31. E a entrada do oráculo fez portas de madeira, de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira, de oliveira, e lavrou nelas entalhas de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Portas. Estamos quase para chegar onde nós queremos chegar. As portas foram construídas lá no templo que Salomão fez. O que João entendia, no templo de Herodes só podia ter algo associado com o templo que Salomão fez: portas. E diante da porta, o véu. Êxodo capítulo 26 e versículo 33. Como no tabernáculo, que foi antes do templo que Salomão fez, tinha um véu. Mas o significado deste véu era justamente dividir, fazer uma separação. Êxodo 26 e versículo 33: pendurarás, disse Deus, o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Separação. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado, estou em Mateus 27, e ele entregou a sua vida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O seu espírito foi para Deus, não foi para o inferno. Deus não abandonou o seu filho ao inferno, não. Quando isto aconteceu, a justiça de Deus foi satisfeita. A sua dívida para com Deus, a minha dívida para com Deus, paga, paga. E o véu no templo foi rasgado. Bem na hora nona, quer dizer 3 horas da tarde, no nosso horário, quando o sacerdote estava oferecendo incenso diante do véu, foi rasgado. Imagine então a cena lá. A terra tremeu. Uma obra magnífica foi realizada uma vez para não ser repetida. E quando o véu foi rasgado, podia ver a porta fechada. Ele não tinha ousadia para abrir aquela porta. Às vezes sabia que ali, além daquela porta, naquela época, era escuro, vazio. Deus não estava ali, aquela glória Shekinah não podia ser encontrada lá. E Kabod, a glória partiu. Que tristeza. E as festas, solenidades ao Senhor, eram chamadas festas dos judeus. A decadência espiritual chegou nesta posição. Mas agora, o verdadeiro santuário que Deus estabeleceu nos céus não foi feito por mãos dos homens, não foi aquilo que Moisés ergueu no deserto, nem o que Salomão ergueu em Jerusalém, nem o que Herodes ergueu depois, com muitos anos de serviço. Mas este Deus estabeleceu nos céus, onde o Senhor penetrou para colocar diante de Deus o valor do seu próprio sangue. Quando João então olhou, em Apocalipse capítulo 4, ele viu uma porta aberta. Uma porta aberta no céu. João está ainda na terra. E podemos quase sendo tocado de novo. Com o homem idoso, às vezes com boca aberta, extasiado, mas estou vendo maravilhas. Porta aberta no céu. Ele escuta a mesma voz que ele ouviu em capítulo 1. Voz como de trombeta. Falou com ele, esta é a mesma voz, a voz do Senhor, como o Filho do Homem, que disse para ele, sobe aqui, para subir mais alto. E às vezes em nossas vidas como irmãos em Cristo, precisamos ouvir a mesma voz aqui no nosso interior, na nossa vida, na nossa consciência. Tem coisas melhores. Em vez de buscar e ficar ocupados com coisas desta vida transitórias, passageiras que todas vão ficar aqui, estamos buscando atrás de vento. O Senhor está dizendo, sobe aqui. Fique ocupado com coisas que têm melhor. Tem mais valor, coisas eternas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai esta revelação. E queria mostrar. Mostrar para os seus servos. Mostrou para o João primeiro. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Desejo destacar enquanto ainda estou lembrando. Coisas que devem acontecer. Quer dizer que vão ser assim. Vão acontecer. É um encorajamento para nós hoje. Para atingir as nossas vidas práticas diárias. O que façamos, onde vamos, o que pensamos, como agimos. Pois as coisas que hão de acontecer são futuras ainda. E quando acontecem, que vão acontecer, será tarde demais para voltar, para arrepender, para pôr a vida em ordem. Mas é então, numa conferência como esta aqui, vemos como Deus é bondoso, apresentando para nós um aviso em amor, dizendo, não é tarde demais. Ainda pode ter ajustes. Ainda, de uma forma individual, particular, podemos entrar no santuário. É o nosso direito. Podemos, diante dele, confessar os nossos pecados. Sabendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque sabemos que quando chegar aquele dia de ser julgado pelo Senhor, sim, irmãos e irmãs, perante o tribunal de Cristo, será tarde demais, tarde demais. Deus, então, em amor, hoje, aqui, poucas pessoas, em comparação com muitos irmãos ao redor do mundo, mas mesmo, pelo menos aqui, Deus está interessado em nós e está dizendo, tem oportunidade ainda. Para colocar as coisas em ordem. Com este objetivo, para ter um impacto hoje prático, nós desejamos identificar os 24 anciãos e as coroas nas suas cabeças. Veja então, irmãos, por que estamos deixando os quatro animais de lado e a descrição de Deus sobre aquele trono e ainda mais aquele mar de vidro, precisamos deixar de lado por enquanto, talvez num outro estudo, numa outra ocasião, mas desejamos ver as coroas e os 24 anciãos. Obviamente são pessoas como nós, não são celestiais, como os quatro animais, seres celestes criados, mas estes 24 anciãos são representantes de um número maior. Nós temos lido em capítulo 5 também, pois estes 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. Eles cantam um novo cântico. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua, e povo e nação, pessoas remidas de todas as nações, pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro. Quem podiam ser, senão representantes da igreja? Ali já, na presença de Deus, no santuário, como sacerdotes reais, um sacerdócio real, servindo ao Senhor ali, separados para Deus. Se esta é uma característica de nós aqui neste mundo, como o apóstolo Pedro foi usado para descrever sua primeira carta, capítulo 2, um sacerdócio santo. Lembra as vestes, cotonefe, linho, separado. Separado para Deus, santos neste sentido. E saindo para oferecer a Deus sacrifícios, e saindo do santuário, precisamos continuar aqui neste mundo, passo após passo, um sacerdócio real, representantes dos céus, e a exortação vem para nós de andar de uma forma digna da vocação que nós temos. Somos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo para representá-lo aqui neste mundo como verdadeiros embaixadores dos céus. O que o mundo vê em nós? Deus, mais ainda o Senhor Jesus Cristo, apresenta para nós uma oportunidade de tomar o que Ele oferece para nós. É um jugo. Um jugo que nos liga com Ele. Um jugo de aprendizagem. Tomai sobre vós. Ele não força. Está oferecendo. Está aqui. Tomai. Se Deus está agindo conosco nestes dias, vamos receber este jugo do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que o mundo quer ver. Um destaque da maneira que nós nos comportemos neste mundo, de uma forma digna do nome do Senhor. Representantes dos céus, sacerdócio santo e real. E estes estão ali. Mas temos mais ainda. Às vezes perguntamos, por que 24 anciãos? Por que 24 anciãos? Exercita a sua cabeça e o seu coração. E vou dar uma indicação. 1 Crônicas, capítulo 24. Ali nós encontramos Davi ainda, quando ele, aliás, nós não vamos ler este trecho, mas apenas uma indicação. 1 Crônicas, capítulo 24, quando Davi, junto com o sacerdote Eleazar, ele está separando o sacerdócio, para que tenha ordem e decência. Ordem e decência neste serviço da tribo de Levi, como deviam fazer. Então, representantes dos outros, escolheu 24. Só vê o versículo 18 e a última parte. E a 24ª, Amaias. Então, 24 representantes no tempo de João, ou mais ainda em Lucas capítulo 1, tempo de Zacarias, pai de João, que batizava. Zacarias era, versículo 10, da oitava de Abias. Ele era um desses aí. E no tempo de Zacarias, em Lucas capítulo 1, tinha 24 anciãos, representantes dos outros, da maioria. Por isto, nós não podemos desviar disto e chegar a uma conclusão correta e dizer que os 24 anciãos que João viu no terceiro céu, no santuário de Deus mesmo, servindo ao Senhor daquela forma tão agradável, santa e perfeita, são representantes da igreja. Estaremos lá. As coisas que hão de acontecer para João, o Senhor disse, depois destas. Quais? Depois do funcionamento da igreja aqui neste mundo, em todos os períodos. E as características de todas as igrejas. Haverá um julgamento. Coroas. Coroas nas cabeças. Sim, galardões. Galardões, ou que eles podiam receber por causa daquilo que eles fizeram nestes corpos, nesta terra. Não como os fariseus, como o Senhor mesmo podia dizer em Mateus capítulo 6, atingindo o seu serviço perante os homens, os fariseus faziam aquilo para receber o louvor dos homens. E o Senhor podia desvendar a realidade deles, tanto em capítulo 6 de Mateus, como também em capítulo 22. Hipócritas, atores, querendo aparecer o que na verdade não eram. Primeiramente, a respeito de dar esmola, em versículo 5, ou versículo 2, o Senhor Jesus podia dizer: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, receberam o louvor dos homens. E com respeito da oração, versículo 5, o Senhor Jesus podia dizer também: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E com respeito de jejuar, de se privar de certas coisas, eles também já receberam o louvor dos homens e receberam o seu galardão. Às vezes, nós estamos chegando onde nós queremos chegar, a respeito de galardões, recompensas, coroas. Se é que estamos fazendo coisas aqui, procurando agradar pessoas, procurando ter o louvor do povo, já recebemos o galardão. Não somos mais do que os fariseus. Vamos então lembrar disto. Não estamos falando apenas sobre serviço de púlpito, mas outros serviços também, que às vezes fazemos para ser louvados pelos homens. E não deixamos por menos quando falamos: ah, outro dia eu fiz assim e assim e assim. Aí já recebemos então o nosso galardão. Vamos lembrar que o Senhor vê em secreto. Quando oramos, Ele vê em secreto. Com respeito do jejum, quando nós nos privamos de certas coisas, quando fazemos o eu morrer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, estamos nos privando de certas coisas que às vezes gostaríamos, que agrada às vezes a carne. Se estamos fazendo isto para o Senhor, para promover o seu nome aqui neste mundo, para fazer conhecidos as excelências do nosso Senhor, Ele sabe, Ele sonda os motivos. Então vamos receber um galardão naquele tempo. A porta aberta nos céus, João pode ver. Ele vê os 24 anciãos sentados, vestidos de branco. Tronos estão ali, sentados, porque o seu serviço aqui neste tempo já terminou. Eles têm um serviço mais elevado diante de Deus. E eles têm algo para poder lançar aos pés de Deus. Coroas, galardões. Quão triste seria de ficar ali com as mãos vazias, sem nada, para lançar aos pés de Deus. Com respeito de coroas, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9 uma coroa incorruptível. Parece que é uma coroa geral que todos podem ganhar. Versículo 24, 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. uma coroa que não desmancha, em contraste com as Olimpíadas iniciais. Este ano também tem Olimpíadas, só que os atuais é uma medalha, ouro, prata, bronze. Naquele tempo era uma coroa de folhas que podiam receber do imperador romano, colocado sobre a sua cabeça. Pouca duração, corruptível, logo ia desmanchar, ser jogado de lado. Mas nós, disse Paulo, estamos correndo não de uma forma incerta, mas positiva. Sabemos o que nós queremos alcançar. Queremos alcançar a glória do Senhor e servir de uma forma legítima. Uma coroa que não desmancha, incorruptível, é para todo aquele. Já pensou todos aqui que pertencem já ao Senhor para receber dele este galardão? Também tem uma coroa de justiça, de que o apóstolo Paulo menciona na sua última carta, 2 Timóteo, e capítulo 4. Ele disse isto, versículo 7, 2 Timóteo 4 e 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa de justiça. Paulo estava prestes a ser morto. Sabia disto. Semelhante a Elias, sabia que estava chegando a sua partida desta terra para a eternidade. Paulo podia rever a sua vida. Se for para nós perceber isto, como seria a nossa reação de rever a nossa vida? Podíamos dizer palavras semelhantes: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu sei, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Coroa da justiça. Aqui neste mundo, às vezes, encontramos muitas injustiças, mas aguardamos novos céus e nova terra, onde habita, onde domina a justiça. Amamos a vinda do Senhor? Ou estamos amando mais as coisas desta terra? É uma esquadrinhação das nossas almas na presença do Senhor. É um tempo de reflexo, de meditação, de analisar as nossas próprias vidas diante do Senhor. O que desejamos mais do que tudo? Alguns irmãos vão lembrar um irmão chamado João Fritz, alemão, morou no Brasil muitos anos. E no dia do meu casamento, ele estava no outro lado da mesa, na hora do café de manhã, e olhou bem nos meus olhos e ele disse: João, o que você gostaria de mais? Dia do meu casamento. Ele disse: você quer ser casado primeiro? Ou você quer a vinda do Senhor? Era característica dele, todas as suas pregações eram sobre a vinda do Senhor. Eu não respondi. Queria ser casado. Às vezes agora mudou, 37 anos depois. Bom, deixa o assunto morrer ali. Para todo aquele que ama a sua vinda, mas tem um impacto prático. 1 João 3. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Estamos fazendo isto? Uma vida de santificação, separados para Deus, não deixando o mundo nos colocar no seu molde, renovação da nossa mente para provar a vontade de Deus. Passamos para Tiago. Tiago capítulo 1. Ali nós vemos uma coroa da vida. dada para aquele que vive para todo o sempre. Versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, observe, a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amamos o Senhor? Se é que amamos o Senhor na sua glória, como Ele é na realidade, o que Ele fez em nosso favor, se amamos o Senhor desta forma, nós vamos fazer por natureza, de uma forma tão fácil, daquilo que é do seu agrado, daquilo que Ele deseja de nós, desejando que aprendemos dEle, manso e humilde, desejando que nós nos abstenhamos das coisas ao nosso redor, dizendo não ao pecado. Davi podia ter falado isto no seu interior. O que ele viu, lembra, Sansão também entrou pelos seus olhos, as coisas que ele viu. Davi também, ele podia dizer, não, não. Eu vi, mas vou fechar os olhos. E em seguida, 3 e 4 e 15, a concupiscência da carne. Podemos dizer não para aquilo, porque amamos o Senhor. E assim, havemos de passar a prova, passar por meio dEle, suportando isto. E às vezes o inimigo vem com sua força, dia após dia, momento após momento, quando até estamos orando, os dardos inflamados do inimigo vêm. Precisamos levantar o escudo da fé para apagar estes dardos. É uma forma prática, é real. Podemos fazer isto. Estamos em batalha espiritual. Mas, quando passamos por meio daquilo, receberemos uma coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5. E os que são chamados pelo Espírito Santo, erguidos entre os irmãos para servir, para suprir as necessidades dos irmãos, do rebanho, para alimentá-los, para guiá-los, são chamados presbíteros, entre os irmãos, um serviço árduo, às vezes a noite inteira, sem sono, joelhos dobrados perante o Senhor. Não recebendo nada aqui. Mas é necessário olhar além. Seguimos o exemplo do Senhor, por causa do gozo que lhe estava proposto, suportou aquilo. Quando tudo vai bem entre os irmãos, os presbíteros não recebem nenhum louvor. Quando tudo vai mal, eles recebem todas as pauladas. Fique preparado para isto. É um serviço árduo. É um serviço de dedicação. É um serviço que não recebe louvor dos irmãos. Muito menos apreciação. Às vezes, todas as críticas. Versículo 4. 1 Pedro 5, versículo 4. Mas quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Coroa da glória. O Senhor mesmo vai dar, porque Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor, o sumo pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, dedicação completa. E Ele conhece as suas ovelhas pelos seus nomes. Ele sabe o que é padecer da mão dEle. Sim, uma incorruptível coroa da glória. Eis então no céu, João podia ver na própria presença de Deus no santuário, uma porta aberta. E aquela porta aberta não vai ser fechada. Está aberta ali para sempre. João então podia subir, ele podia olhar lá dentro. Ele viu 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco, linho fino, separação, resplandecentes, um serviço aqui na terra terminada, e nas suas cabeças coroas, que podiam ser lançados aos pés daquele que somente é digno de receber todo o louvor. Porque ele, com a sua própria vida, sangue derramada, remeu para si pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Para nós hoje, sabemos que havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Não julguemo-nos uns aos outros. Romanos 14. Segundo Coríntios 5, havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós recebemos um galardão com respeito daquilo que temos feito neste corpo. Havemos de dar conta, não uma conta, como nós queremos apresentar, mas uma conta, a conta mesmo, todinho, sem esquecer as coisas que nós gostaríamos de ficar escondidos. Havemos de dar conta de nós mesmos ao Senhor. E quando o Senhor vai analisar as nossas vidas, olhos como chama de fogo, nada escapa, penetrantes, Ele sonda as intenções do coração, se é que temos construído sobre o alicerce, manejando bem a palavra de Deus em nossas próprias vidas, ajudando os outros também, se temos construído sobre o alicerce que foi lançado por Paulo e os outros apóstolos como sábios arquitetos em 1 Coríntios capítulo 3. O Senhor vai analisar com seus olhos como chama de fogo. Se passar o teste de fogo, vai permanecer ouro, prata, pedras preciosas. Movendo para a conclusão, notamos que as coisas queimadas são madeira, palha, feno, queimam fácil. De uma vez só. Não foi o que eu quis, disse o Senhor. Podia dizer isto. Se fez porque eu sei quis, mas eu não queria isto. Porque não trabalhou com ouro, a minha própria pessoa, a minha palavra, Salmo 19, fino, mais fino do que ouro de o faz. Porque não trabalhou com o evangelho, prata, falando de redenção, um preço pago. Porque não trabalhou com pedras preciosas, o meu povo, joias, joias. E às vezes encontrados no meio do lixo. Mas Deus quer sempre engrandecer o seu próprio nome, para que nenhuma glória será dada para os homens. Então, concluindo, citamos o que o Senhor nos oferece. Não apenas um jugo para aprender, mas uma cruz para morrer. Cruz, a cruz, é um instrumento que fala-nos de morte, de morte. E o Senhor diz, aquele que quiser, mais uma oferta, se quiser, está aqui. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Perder a vida por nome do Senhor, então é isto. Se alguém quiser vir após mim, seguir o Senhor, um verdadeiro discípulo, renuncie-se a si mesmo. Eu, o ego. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.